Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu estou vindo aqui a essa hora, às 21h26 da noite, que eu não poderia deixar de registrar, meu caro presidente, meu caro senador Aníbal, o resultado de uma reunião que tive por solicitação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e também de outras lideranças do meu estado, mais especificamente o doutor Eduardo Riedel, da FamaSul, para discutir um assunto que preocupa muito o meu estado, preocupa muito as etnias indígenas, preocupa muito os produtores rurais. Mato Grosso do Sul, em função da demarcação de terras indígenas, vem enfrentando muitas dificuldades. E nós, homens públicos de Mato Grosso do Sul, temos uma preocupação muito grande com a nossa história, com a nossa cultura, com a preservação das nossas etnias indígenas. Mato Grosso do Sul, que tem a segunda população indígena do Brasil, e, ao mesmo tempo, com a produção. Nosso estado é um estado rico, não só na criação de bovinos, mas também na produção de grãos. Entra intensamente a suinocultura, a avicultura, a agregação de valor, um estado que se diversifica com o turismo, com a exploração, com a produção mineral, com o gás natural que vem da Bolívia, com projetos especialmente associados a florestas plantadas, produção de papel e celulose, fábrica de fertilizantes, projetos que exigem mais do que nunca a infraestrutura necessária para garantir o desenvolvimento do nosso estado, mas especialmente Mato Grosso do Sul, senadores, senadoras, é um estado que tem um potencial voltado para o agronegócio simplesmente fantástico, formidável. E é exatamente preocupado com tudo isso, com a nossa história, com a nossa cultura, com as nossas etnias e também com a nossa produção, é que nós procuramos, eu fui com o deputado Gerson Domingos, conversar com o ministro José Eduardo Cardoso sobre esse assunto, que tanto preocupa não só a classe política, mas toda a população do meu estado. Uma população hospitaleira, trabalhadora, pacífica, que quer encontrar uma solução definitiva para essas questões. E, senhor presidente, fomos também acompanhados de especialistas no tratamento dessas questões e levamos uma proposta. Historiamos todos os conflitos e as dificuldades que enfrentamos. Aproveitamos a oportunidade para relatar, inclusive, termos de ajuste de conduta que foram assinados por várias lideranças do meu estado, mas, infelizmente, esses termos de ajustamento de conduta não caminharam. A dificuldade de algumas etnias indígenas que hoje, em função de uma superpopulação, não conseguem mais viver naquelas áreas que foram demarcadas. Portanto, o tempo urge e é absolutamente necessário que nós encontremos uma saída definitiva. Muitos estados brasileiros, eu tive a oportunidade de ser relator da Comissão Temporária de Questões Indígenas, presidida pelo senador Mozarildo Cavalcante, e nós estudamos essas questões em vários estados brasileiros. E cada estado tem uma realidade. E nós procuramos levantar essas realidades em cada estado e apresentar sugestões, propostas que estão sendo debatidas, que foram debatidas e que serão debatidas ao longo desses próximos meses aqui no Senado Federal. E é importante destacar que cada estado, em função da sua especificidade, encontrou uma saída, encontrou uma solução. E sempre houve uma preocupação intensa, meu caro presidente, senador Randolph, no sentido de não ferir a Constituição, não apresentar propostas de emenda constitucional, porque o artigo 231 da Constituição é uma grande conquista das etnias indígenas. Mas buscar alternativas já adotadas em outros estados, onde a União efetivamente assume a responsabilidade, especialmente pelo assentamento de famílias, uma política implementada pelo então presidente Getúlio Vargas lá nos idos de 1930. Muitas famílias se deslocaram para a região oeste, ali receberam títulos dominiais, portanto são pessoas, são famílias que ali criaram seus filhos, seus netos, várias gerações que ali produziram e que evidentemente não podem ficar à mercê de algum risco que também coloca em xeque tudo aquilo que eles construíram. E encontramos em alguns estados soluções importantes, o caso do Rio Grande do Sul, que mereceu inclusive um projeto da Assembleia Legislativa, como o Mato Grosso do Sul agora, estabelecer um fundo para atender efetivamente ao pagamento das desapropriações para que as etnias indígenas tenham mais terras para viver, né? Para criar seus filhos e para, mais do que nunca, garantir essa riqueza extraordinária que a nossa cultura indígena, que a história das nossas etnias indígenas contribuem para um estado como Mato Grosso do Sul. E, senhor presidente, essas soluções são absolutamente possíveis e já implementadas em alguns estados da federação. E nessa reunião, depois de historiar todas essas questões, nós falamos sobre a reunião do Conselho Nacional de Justiça, comandada pela ministra Eliane Calmon, há algumas semanas atrás. E o Conselho Nacional de Justiça, sensibilizado para essas questões, montou agora, criou um grupo com representantes dos vários agentes que interferem diretamente nesse assunto, para que se busquem soluções para Mato Grosso do Sul. E eu acho que esse avanço foi muito importante. Essa portaria agora definindo os principais integrantes, ela já foi tornada pública, e eu não tenho dúvida nenhuma que esse instrumento pode ser fundamental para dirimir de uma vez por todas dúvidas com relação às demarcações de terras indígenas e, ao mesmo tempo, buscar uma solução pacífica com todos os principais atores desse processo. Eu vou, inclusive, procurar, mais à frente, o ministro Peluso, o presidente do STF, que preside o Conselho Nacional de Justiça, até para apresentar algumas sugestões de um senador que acompanha esses assuntos muito de perto e que tem uma relação muito forte com as etnias indígenas. Eu sempre fui muito bem recebido em todas as aldeias que ando e sempre tratei a questão indígena com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção, e, acima de tudo, com muita honra de Mato Grosso do Sul ter hoje a segunda população indígena do Brasil. Esse encaminhamento é um encaminhamento importante, porque até pelo papel do Conselho Nacional de Justiça, ele pode exercer uma função primordial para mitigar esses ânimos, talvez um pouco exaltados, esses conflitos, para que a gente busque uma solução que atenda efetivamente às etnias, aos produtores rurais e traga tranquilidade ao nosso Estado. E ao longo, senhor presidente, dessa reunião, nós verificamos que, efetivamente, em muitas regiões, as terras já foram demarcadas. E há uma decisão, no meu ponto de vista, histórica do STF com relação à reserva de Raposa Serra do Sol, que estabelece que é um verdadeiro marco no sentido de se regulamentar o assunto demarcação de terras indígenas em todo o Brasil. Se nós seguirmos aquela receita aprovada pelo STF, eu não tenho dúvida nenhuma que a política indigenista no Brasil vai ter clareza e, consequentemente, o Brasil vai continuar sendo um dos países que preserva as suas etnias e tem, mais do que nunca, se orgulha por todo esse trabalho realizado pela FUNAI. E nessa reunião, avaliamos, senhor presidente, e com muita clareza, que muitas áreas estão demarcadas. Portanto, essas áreas elas estão absolutamente subordinadas à decisão do STF quando analisou a demarcação contínua de Raposa Serra do Sol. Isso cria, senhor presidente, as condições absolutas para que nós venhamos a implementar aquilo que diz a Lei 4132, que foi incorporada ao artigo 84, inciso 4 da Constituição. A compra de terras por intermédio de desapropriação segundo o interesse social. Esse, senhor presidente, essa é uma excelente saída, uma excelente solução para essa questão, especialmente para essas áreas superpopulosas e que já foram demarcadas e que, portanto, pelo Estado de Direito, devem obedecer efetivamente aquilo que o STF determinou quando da demarcação de Raposa Serra do Sol, demarcação contínua de Raposa Serra do Sol. E nós também, senhor presidente, não estamos inventando a roda. O próprio presidente Lula, no dia 7 de dezembro de 2006, publicou um decreto dizendo, senhor presidente, o seguinte: declara de interesse social para fins de desapropriação os imóveis rurais que menciona destinados a assentar o grupo indígena Craô Canela, no município de Lagoa da Confusão, no estado do Tocantins. Com isso, ele acabou com a confusão. Desculpe o trocadilho, meu caro presidente. Mas foi encontrada uma solução pelo Ministério da Justiça, pelo presidente Lula, que mais do que nunca serenou os ânimos e deu uma solução clara para esse grupo indígena Craô Canela, no estado do Tocantins. Fruto disso, senhor presidente, e eu quero aqui registrar a maneira competente com que o ministro José Eduardo Cardoso nos recebeu. Uma reunião de mais de uma hora e meia, e já discuti esse assunto com vários ministros da Justiça. E com todo o respeito que eu tenho a todos os ministros da Justiça, com quem eu conversei sobre essa questão de demarcação de terras indígenas, a reunião hoje foi extremamente profunda. E como jurista que é, professor de Direito Constitucional, o ministro José Eduardo Cardoso se aprofundou no assunto, discutiu com intensidade os principais tópicos e eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, que nós encontraremos uma solução agora lastreada técnica e juridicamente e com apoio também do CNJ para, sob o ponto de vista legal, encerrar de uma vez por todas essa preocupação que em alguns casos já se tornaram até pesadelos da nossa gente, do nosso povo sul-mato-grossense. E nós, senhor presidente, com a intervenção fundamental do deputado Gerson Domingos, o deputado Tetila, deputado do PT, deputado do nosso partido e que sempre teve uma postura de acompanhar muito de perto as aldeias, as etnias, é um homem que tem uma inserção social muito forte, tem sido um grande representante do nosso partido, especialmente no que se refere às etnias indígenas, nós ficamos agora de levantar a questão dessas áreas que já estariam, já obedeceriam a essa decisão do STF no que se refere à Raposa Serra do Sol. Conversaremos também com a Advocacia Geral da União, que vai ser mais uma das instituições chamadas a discutir, uma vez que esse assunto talvez é um dos assuntos mais prioritários de Mato Grosso do Sul. E a partir dos próximos 15 a 20 dias, nós já vamos levantar esses dados e aí, começando por aquilo, por aquelas áreas que já se enquadram na decisão do STF de Raposa Serra do Sol, nós vamos equacionar toda essa relação de FUNAI, etnias, produtores rurais, no sentido de, nesses casos específicos, já dar uma definição no sentido de tranquilizar todos os envolvidos e aqueles problemas mais complexos que não se enquadram ainda a essa decisão do STF de Raposa Serra do Sol, o CNJ talvez com algumas sugestões sendo acatadas pelo presidente, pelo ministro Peluso, nós efetivamente encontrarmos uma proposta definitiva para tirar da frente essa preocupação de todos nós. Por isso, eu, apesar do horário, né, e depois de um dia intenso de trabalho dos senadores, senadoras, ao longo aí de todo o dia, hoje tivemos na Comissão de Assuntos Econômicos o presidente do Banco Central, o presidente Tombini, uma belíssima exposição, trazendo boas notícias, principalmente as perspectivas futuras do Brasil, com aquela serenidade, com aquela tranquilidade, e dos seus diretores também. Ao mesmo tempo, sabatinamos hoje o ex-ministro Márcio Fortes, que vai ser a autoridade pública olímpica, e acho que a APO está em boas mãos, porque o ex-ministro Márcio Fortes é um homem muito competente, é um funcionário público digno, um grande executivo que o Brasil forjou ao longo de todos esses anos, e sem deixar de registrar a excelente audiência pública também sobre o novo Código Florestal. Tivemos hoje um dia bastante intenso, vamos ter um dia intenso amanhã, provavelmente também, agora, dias bastante produtivos. E eu não podia deixar, mesmo com o adiantado da hora, eu não podia deixar de registrar talvez essa reunião histórica que nós tivemos com o ministro José Eduardo Cardoso, que mais uma vez, mostrou sensibilidade, espírito público e se dedicou durante uma hora e meia discutindo conosco soluções para o nosso Estado, para o nosso Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer ao Ministério da Justiça, agradecer também, essa semana tivemos um embate com relação à Força Nacional na região de fronteira, lá em Ponta Porã, presidente, porque a questão de fronteira não é só de segurança, é questão de um desenvolvimento regional, inclusão social, criação de novas perspectivas para quem vive naquela região de fronteira. E, imediatamente, nós falamos aqui no plenário a nossa secretária de Segurança Pública, doutora Regina Mick, entrou em contato conosco imediatamente, informando que a Força Nacional continuaria lá em Ponta Porã, até porque essa é uma fronteira que merece uma atenção especial do governo, que é a fronteira com o Paraguai, é ali Ponta Porã e Pedro Juan Cavaleiro. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer a atenção do ministro Zé Eduardo Cardoso, e espero que hoje tenha sido o ponto de partida, né, de uma solução para que nós tenhamos as condições necessárias, ou reunamos as condições necessárias, para garantir que Mato Grosso do Sul continue, se não for a segunda, se torne talvez até a primeira, primeiro estado em população indígena, respeitando a nossa história, respeitando a nossa cultura, o nosso estado, Mato Grosso do Sul, que tanta história tem para contar, que tem folclore, que tem trabalho, que tem hospitalidade e, acima de tudo, que tem etnias indígenas. Importante registrar algumas que lutaram na Guerra do Paraguai, em verdadeiras batalhas, em batalhas históricas, que mais do que nunca fundamentaram todo o ideário de uma raça, da raça sul-mato-grossense. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer a paciência e a tolerância de Vossa Excelência pelo tempo a mim destinado e, sem dúvida nenhuma, agora é arregaçar as mangas, que nós temos muito trabalho pela frente, mas, pelo que eu sinto e pelo tempo que eu trabalho com relação a esse assunto, porque eu tenho uma dedicação ampla, eu já estudei isso, não só em estados brasileiros, mas inclusive experiências em outros países, eu não tenho dúvida que hoje nós começamos a marchar no rumo certo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado pela paciência, tolerância, e muito obrigado, meu caro ministro José Eduardo Cardoso.
Senador Delcídio, quero lhe cumprimentar pelo vosso pronunciamento e pela importância. O senhor foi o último orador da noite de hoje, e eu quero terminar essa sessão destacando o que Vossa Excelência disse, que hoje foi um dia intenso para todos nós, de muito trabalho, em muitas comissões, um dia intenso para o Brasil. Hoje foi o primeiro dia de sessão deliberativa sem a presença entre nós do presidente Itamar. Acredito que essa foi a melhor homenagem que nós todos do Senado poderíamos ter feito para eles. Temos trabalhado e muito pelo Brasil. Pois não, senador.
Senhor presidente, eu só queria também registrar...
Só um minutinho, presidente.
Eu só queria, aproveitando vossa...
que Vossa Excelência disse, eu só queria registrar também a nossa tristeza com o falecimento do presidente Itamar Franco. Eu tive a honra de trabalhar com o presidente Itamar Franco, um homem digno, um brasileiro, um homem que honrou essa República, um homem simples, humilde. O Plano Real não sairia se não fosse o presidente Itamar Franco, porque graças à simplicidade dele e o entendimento que ele tinha daquele momento que o Brasil vivia, é que o Plano Real foi implantado. Ele foi o grande fio condutor do Plano Real que garantiu a estabilidade econômica para o nosso país. E hoje nós estamos vendo o fruto do seu trabalho. Presidente Itamar Franco, meu caro presidente, eu fui secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, depois ministro até o final do governo. Era um homem dedicado, um homem que conhecia o que a população mais do que nunca sofria. Eu me lembro quando ia discutir planilha de combustíveis, naquela época o preço de combustível não era liberado, era planilha. O presidente Itamar discutia até preço de gás de cozinha, porque ele sabia o que isso representava no dia a dia das famílias. Cuidadoso, digno, honesto. Portanto, eu sou uma das pessoas que não podia deixar de registrar aqui a tristeza que hoje o Senado, mais do que nunca, vivencia, por tudo que o presidente Itamar representou para a gente. Dignidade, honestidade, simplicidade, cidadania. Nós não esqueceremos jamais o que representou o presidente Itamar Franco para todos nós, brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, presidente.